Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com o apoio mecenático da HCI Construções, A2P, My Story Hotels e JD Collection. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Eva Mendes é curadora, escritora e programadora de artes visuais, vive e trabalha em Lisboa. A sua prática cruza curadoria, produção e escrita crítica, com particular enfoque na relação entre artistas, espaço expositivo e discurso curatorial. É fundadora e diretora artística do Messiu Dame, um espaço independente dedicado à programação de exposições e projetos interdisciplinares. Paralelamente, desenvolve uma atividade regular como autora de ensaios para exposições e publicações, colaborando com galerias, instituições e artistas. Em 2021 e 2025, integrou a Galeria Bruno Mourias, onde desempenhou funções nas áreas de comunicação, produção e gestão, trabalhando de perto com artistas e acompanhando exposições, feiras internacionais e projetos curatoriais. A sua escrita integra catálogos e ensaios críticos associados a exposições em Portugal e no estrangeiro. É licenciada em Ciências da Arte e do Património pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e possui uma pós-graduação em Estudos Curatoriais pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. Olá, Eva, muito bem-vinda.
Olá, obrigada pelo convite.
Que bom ter-te aqui. Que bom ter-te aqui mesmo.
Que bom estar aqui.
Olha, como começou o teu interesse pelas artes visuais e até que ponto a tua formação, primeiro na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e depois no Colégio das Artes, foi moldando o teu olhar e a tua forma de pensar a curadoria hoje?
Eu considero-me uma sortuda, na verdade, porque desde muito cedo que sabia exatamente o que é que queria fazer. Ainda que de uma forma mais abstrata do que hoje, por volta dos 15 ou 16 anos, implantou-se esta ideia na minha cabeça que eu queria seguir curadoria. E para mim ainda era uma coisa muito abstrata. Mas começa aí, de facto, esta vontade de trabalhar com instituições culturais e museológicas e de trabalhar com artistas. E, portanto, logo nessa altura, a minha decisão de estudar Humanidades no secundário para aprofundar a minha capacidade de escrita e, posteriormente, a minha decisão de estudar na Faculdade de Belas Artes vem daí, porque se por um lado o percurso natural seria, por exemplo,
História das artes.
História da arte, ou sim, estética, ou algo, sim, do género, havia esta convicção em mim de considerar que seria importante estar com artistas para poder falar sobre artistas, uhum, e para poder trabalhar com artistas. E, de facto, eu acho que foi uma boa decisão. Foi muito difícil para mim em certos momentos, porque nunca tendo tido qualquer pretensão de ser artista, habitar uma faculdade de belas artes pressupõe também o exercício das artes.
Sim, claro.
E, portanto, tive de ter aulas de desenho, de geometria, de pintura, mas, de facto, foi através dessas experiências que eu também percebi o que é agarrar num pincel, o que é ter um entendimento escultórico, o que é a compreensão de uma obra de arte a partir do ateliê.
Sim.
Pronto, e foi muito importante. Apesar da minha formação, como disseste, ser Ciências da Arte e do Património, que é um curso com um nome até bastante paradoxal.
Eu nem sabia que existia este curso, acreditas?
Acredito, porque muita gente não sabe, mas de facto é um curso teórico que que a faculdade tem, que depois, após este primeiro ano, é verdadeiramente mais focado em história da arte, em curadoria e em estética.
Mas estavas a dizer que é um bocadinho paradoxal?
Porque é esta coisa das ciências.
Sim. Ah, ciências da arte.
É, ciências da arte é uma coisa que me parece um pouco estranha, mas pronto, é o que é. E é um curso até bastante bem construído, eu acho. E tive professores fantásticos em estética e em curadoria, principalmente, que me abriram muitas portas na altura. Foi muito importante, sim.
E depois decidi fazer uma pós-graduação.
Sim. Que na verdade é um mestrado que eu não terminei ainda. Sim. Porque
portanto, fizeste a parte escolar.
Exato. Que foi muito bom também, deu para aprofundar também de uma forma talvez mais teórica, com alguns lives de prática, aquilo que eu queria vir a fazer,
não é? E numa escola também diferente, não é? Isso também. Sim. Sentiste essa diferença de ambiente? De...
Senti, eu aliás foi a decisão pela qual eu fui para
Coimbra.
Foi um bocadinho também para sair do ar das belas artes aqui do Chiado. Na altura foi uma decisão que eu tive de tomar, E foi bom, nem que seja só o sair de Lisboa para ir para outro sítio, estar com outras pessoas, com outros professores.
Outros contextos,
outros,
não é?
Contextos, foi muito bom, sim.
Sim. Sentes que, olhando para trás, sentes que a academia ainda tem um papel relevante na formação de curadores? Ou há dimensões essenciais que só se aprendem fora da academia?
Sim, quer dizer, eu acho que a academia é importante na medida em que a educação é importante.
Sim, claro.
Para qualquer área. Pode ser uma educação mais autónoma, mais independente, e pode ser, de facto, uma educação que vem de outro sítio, como a academia. Foi muito importante para mim, dentro de certas coisas, de certos, claro, temas, de certos aprofundamentos, mas, de facto, eu acho que a experiência empírica
supera tudo. Sim.
Tudo, tudo.
Sim. Olha, como foi a tua transição da academia para o trabalho em galeria? Sobretudo começando relativamente cedo, tu começaste relativamente cedo, e o que é que esse contacto direto com artistas, exposições e bastidores te ensinou que não poderias ter aprendido num contexto tão académico? De que forma é que essa experiência foi também transformando o teu posicionamento dentro do meio?
Uhum. Eu comecei a trabalhar muito cedo, ainda estava a estudar, ainda estava a licenciar-me por...
Que idade é que tinhas?
17. Não sei se posso dizer isto. 17.
18. Era com 18.
Por necessidade, não é?
Sim.
Primeiramente. Mas depois também, a partir do momento em que comecei a trabalhar,
já não quiseste fazer outra coisa.
Não, não me conseguia ver apenas a estudar. Precisamente por aquilo que falávamos, porque eu percebi que é outra escola.
Isto é uma continuação, não é? Em relação ao que estávamos a falar.
Exato, é outra escola. E, de facto, se parte do trabalho vem desta educação autónoma e desta pesquisa constante e leitura constante, o trabalho numa galeria é uma continuação disso. E tive o privilégio enorme que foi entrar numa estrutura que tinha artistas fantásticos,
sim,
com carreiras fantásticas, de idades variadas, de percursos variados, de práticas muito distintas, e todos extraordinariamente simpáticos, que também foi muito bom e foi uma grande sorte. E, de facto, acontece isto, que é também talvez um sintoma do nosso tecido cultural, que é as galerias, à exceção de duas ou três, acabam por funcionar com equipas muito pequenas.
Uhum.
E, portanto, o trabalho a tempo inteiro numa galeria acarreta um conjunto de funções que passam desde a produção das exposições à conceptualização das exposições, à montagem das exposições, no meu caso, à escrita dos textos para as exposições, e remonta também ao trabalho de ateliê, a visitas a ateliê, com um ano, dois anos de antecedência,
claro,
a pensar uma exposição, e depois tudo o resto que é inerente ao funcionamento de uma galeria, não é?
Portanto, aprende-se muito quando se vai para uma galeria. Já temos tido aqui vários testemunhos desses.
É mesmo extraordinário. Eu acho que isso é impagável e é algo que, de facto, a escola não consegue competir.
Claro.
E, de facto, é uma responsabilidade muito grande. E para mim foi e continua a ser uma honra muito grande este depositar de confiança que os artistas têm sobre as pessoas que os ajudam, de certo, de certo modo, a construir um objeto artístico e, claro, a apresentá-lo.
E a mostrá-lo, sim. Vamos dar agora um salto para a criação de Monsieur Dame. O que te levou a querer criar este projeto? Até que ponto é que este gesto surge de uma necessidade de construir um espaço que não encontravas noutros contextos? Será que para ti era importante ser um espaço independente para que trouxesse um outro tipo de liberdade? Falámos aqui em galerias, não é?
Uhum.
Que é uma outra coisa.
Uhum.
Mas também responsabilidade. Como é que defines o teu projeto hoje?
O Monsieur Dame é uma aventura. Ele aparece quando eu deixo de trabalhar na galeria onde estava, porque também já não me identificava com o tipo de trabalho que estava a fazer. Percebi rapidamente que o meio comercial não seria o indicado para mim e que a minha vontade, em certa medida autoral, estava triste.
Sim.
Porque não tinha muito espaço. E foi assim uma coisa meio cósmica, porque, sim, eu estava, de repente, sem um emprego, não é? Fixo, estava a escrever, etc., mas não tinha uma ocupação fixa. E é como o Mallarmé,
sim,
diz no seu poema, um lance de dados jamais abolirá o acaso. E é esta questão da sorte,
sim,
a sorte. E foi uma sorte eu ter tido a oportunidade de ocupar o espaço onde hoje acontece o Monsieur Dame e de poder desenvolver um projeto absolutamente meu.
Totalmente
meu.
Do princípio ao fim.
com tudo o que isso tem de bom e de mau. E como é que ele surge? Ele surge, por um lado, surge das minhas questões enquanto espectadora, também, que acho que é uma coisa que é importante não esquecer, é que nós também trabalhamos todos aqui, mas também somos espectadores e também temos necessidades e desejos de ver e de habitar espaços novos. E, de facto, pareceu-me que não existia nenhuma estrutura ou equipamento em Lisboa que estivesse a fazer exatamente aquilo que eu procurava. E isso leva-me ao que é o Museudam e qual é que é o objetivo e a vontade do Museudam, que é este entrelaçar de exposições de caráter mais histórico, por vezes até arquivístico, de trabalhos que ou não foram mostrados por várias razões enquanto os artistas eram vivos, com exposições de caráter contemporâneo.
E criação nova, não é?
E novas criações. E perceber que tipo de pensamento e que tipo de espaço surge no meio dessas interseções. O que vem também de uma grande preocupação minha e inquietação, que é que diz respeito a esta interdisciplinariedade e cruzamento de áreas, que é uma coisa que me interessa muito, aliás, cada vez mais, no meio da programação das artes visuais e, enfim, da cultura em geral. E, portanto, a minha missão para o primeiro ano de programação do Museudam era esta, era ter no mínimo duas exposições com este caráter mais histórico, no mínimo duas exposições com uma postura e com um trabalho concretizado na atualidade e com artistas vivos, e pelo menos uma proposta que fosse interdisciplinar. Portanto,
e cumpriste.
E cumpri.
Eu cumpri. Parabéns, conseguiste.
Acho que consegui. Comecei com o António Palolo, com um projeto de fotocópias de 85 que nunca tinha sido mostrado. E essa foi a primeira exposição que foi logo, lá está, de caráter histórico. Também porque eu não tinha muito tempo de produção antes de abrir o espaço,
pois,
e não queria esperar.
Pois, tu foi, porque tu foi muito rápida, não é?
Foi muito rápido.
Soubeste, tinhas o espaço e quiseste, não é? Começar a programar.
Não, e parecia-me injusto convidar um artista para pensar um projeto com pouco tempo de antecedência e, portanto, pareceu-me...
Compreendo perfeitamente, sim.
E depois, no que diz respeito a esta interdisciplinariedade, foi de facto o David Maranha, que fez uma exposição.
Ele foi o segundo...
Ele foi o segundo, sim,
segundo.
Que apanhou a exposição de verão, sim. Que todas as semanas tinha um concerto, performance e mudança na exposição com outros.
Não, era incrível, e havia uma série de outros detalhes, havia um cartaz, havia os carimbos, havia...
Sim, porque de facto isso é outra vertente do Museudam, que é o meu lado da escrita também, que é importante para mim, e parecia-me essencial que as pessoas pudessem levar algum tipo de objeto das exposições, porque lá está, também gosto muito de arquivos, gosto muito de pensar que as exposições não sobrevivem só a partir de fotos, e portanto pensei esta folha de sala, cartaz que se desdobra para todas as exposições e que tenta de alguma forma contextualizar não só o projeto que está a ser apresentado, mas também o vocabulário do artista ao longo dos que tem sido desenvolvido ao longo dos anos. E no caso do David tinha isso e também tinha uns carimbos com os desenhos que ele fazia todas as semanas nas diferentes salas. Sim.
Não, e depois havia a tala, havia os concertos, havia os momentos performáticos.
Não, e foi fantástico porque eu estava cheia de medo, eu tinha aberto o Museudam há 2 meses, já tinha feito uma exposição e de repente ter esta programação em que todas as semanas é convocado um novo evento. Eu estava cheia de medo que não
houvesse... É super ambicioso, mas correu muito bem.
Sim, o público... Construiu-se logo desde o início de uma forma que para mim é muito interessante, que foi com pessoas de áreas diferentes. O David também contribuiu para isso, porque de repente, numa fase ainda muito embrionária do projeto, o público não era só das artes visuais, havia público da música, do cinema, da dança, inclusivamente, que para mim foi uma alegria assim, estonteante mesmo.
Sim, no fundo o facto de haver momentos diferentes que parece quase mais assustador. Eu que tenho experiência também nisto, não é? De ter várias tipologias de projetos aqui, também sei que há esse lado, é um pretexto para trazer público novo. Cada evento é um pretexto para que venham pessoas novas ligadas àquele artista. E o que parece assustador acaba por ser até uma fórmula que resulta muito bem.
Exato.
Acaba por resultar muito bem, não é?
Não, ainda por cima, considerando que uma das minhas decisões iniciais para o projeto era não existirem redes sociais. Ou seja, a comunicação seria feita através... é feita através de uma newsletter, na qual as pessoas se podem inscrever.
E o site da Eva é espetacular, funciona super bem, é lindo.
Obrigada.
É lindo e funcional, é que isso é que é raro, é que o que tu fizeste, que é muito bonito realmente, toda a estética do teu projeto é muito bonita. E és tu que fazes.
Sim.
És tu que fazes. Fica aqui o mérito da Eva. Não, mas podia ser muito bonito, mas depois não ser funcional ou não ter a informação toda. Mas tu chegas a todo lado, inclusive na do David, era impressionante a atualização da informação, porque isto tu estás a dizer, quer dizer, estavas a montar as posições.
Uhum.
Tu estavas a preparar-te para um novo momento, portanto era desmontar, montar, e no meio disso o site estava completamente on, atualizadíssimo, já com fotografias da anterior,
sim.
Certo?
Sim, sim, sim. Não, foi uma maratona, mas eu de facto senti que havia essa responsabilidade.
Uhum.
Não havendo um lugar nas redes sociais que é muito facilmente atualizado, partilhado, enfim... não havendo isso, tinha de haver uma plataforma onde essa informação...
funcionasse muito bem.
Estivesse disponível e funcionasse. Mas de facto é curioso, porque o público do Mocidam, que eu acho que hoje já estávamos a falar sobre isso, é bastante consolidado, cresceu imenso, é fiel e é grande.
É.
E foi rápida a construção desse público. Eu tenho algum orgulho nisso, porque de facto as pessoas que começaram a habitar o Mocidam nas primeiras posições abriram a sua rede, trouxe-se cada uma, tenha trazido 5 pessoas.
Sim.
O Mocidam
expandiu.
E com muita alegria também, com muita amizade, que
eu não, acho que tem uma boa energia. Acho que nós nos sentimos bem lá.
Uhum.
Não fui assim a tantas inaugurações ou exposições, mas vi algumas e sentes uma... Pois tens aquela condição, não é? Aquele pátiozinho.
É ótimo.
No verão é ótimo.
É ótimo.
E eu acho que isso também promove o encontro, não é? Promove... Essa sensação de encontro, de amizade.
E olha, houve uma coisa muito bonita que me disseram agora durante a exposição do Vasco Lucena, que é um artista que já faleceu e que não teve grande representação em vida. E tive um artista a dizer-me, a agradecer-me de certa forma, porque eu estava a fazer exposições para artistas também.
Sim.
E foi, não sei, foi assim, foi especial, foi, porque é exatamente isso, é fazer exposições para o público que vem ver exposições, todo, desde um bebê a um idoso, mas também dignificar e consentir a presença de um artista enquanto espectador. Uhum.
Claro que sim,
e...
isso é lindo. E eu acho que nós todos, programadores, gostamos muito de ver as nossas inaugurações cheias de artistas.
Okay,
sim. E gostamos imenso que os artistas venham ver as exposições, porque por causa dos nossos artistas também, porque são os pares.
Claro.
E sabemos que para um artista não há nada como ter os seus pares a apreciar o seu trabalho, não é?
Claro, claro.
E seja para o bom ou para o mau, realmente é a presença mais interessante, não diminuindo todas as outras presenças, mas são os seus pares.
Não, é não? Sem dúvida uma presença importante.
Claro que sim.
E eu, a minha perspectiva de curadora, é muito esta ideia de eu trabalho para os artistas,
uhum.
Não são os artistas que trabalham para mim.
Exato.
E, portanto, existe uma relação de imenso respeito, de cumplicidade também, mas de imenso respeito também pela profissão. E de facto, ouvir comentários destes que são partilhados de uma forma tão generosa também, pronto, são uma garantia de que o trabalho está a ser bem
claro
feito.
Que sim. E bem recebido e bem acolhido.
Sim.
Não é? Olha, queres falar mais um bocadinho da programação, porque correu tão bem?
A seguir ao David, tivemos uma exposição de escultura do Bruno Sidra,
uhum.
com trabalho feito para o Mocidam, que foi uma honra enorme. E que foi um processo muito especial. O Sidra é um artista que eu admiro imenso e sou mesmo muito fã do trabalho. Tenho acompanhado o trabalho dele desde que comecei a trabalhar em galerias, não é?
E chegaste a trabalhar com ele?
E cheguei a trabalhar com ele, portanto já havia alguma complicidade, uhum. entre nós. Eu já tinha escrito sobre o trabalho dele, já pensava há muitos anos sobre o trabalho dele e, de facto, a proposta que ele fez ao Mocidam foi totalmente nova. foi uma apresentação inédita deste conjunto de trabalhos que ele já vinha a desenvolver há 2 anos, mais ou menos. Foi a primeira exposição só desse grupo de trabalhos. E correu muitíssimo bem, foi lindo. E permitiu-me também, na folha de sala, fazer aquele trabalho
Sim.
Que eu estava a falar, que é, já conheço tão bem a obra deste autor, deu-me para quase isolar imagens, gestos, movimentos, preocupações que têm vindo a ocupar a sua obra desde que saiu da escola, até hoje, e de que forma é que essas imagens se têm transformado e têm chegado ao lugar que habitam hoje.
Uhum.
Eu gostei muito, muito dessa exposição. E depois foi outra maratona.
Ah.
Que foi a Ana Jota.
Não sei qual é, exatamente.
Foi um momento altamente formativo para mim. Primeiro,
imagino.
Porque é a Ana e porque há muito tempo que desejava trabalhar com ela desta forma. Já tinha escrito sobre a Ana, mas nunca tinha feito uma exposição com a Ana. E é uma artista absolutamente singular.
Sim. É a mesma palavra certa. Tu és ótima a encontrar as palavras certas.
Mas é verdade.
É verdade.
Não sei, eu comentava com alguns amigos e com a própria Ana enquanto estávamos a desenvolver o projeto e depois mesmo durante a montagem, que de facto eu acho que nunca tinha conhecido ninguém assim. E apesar de tudo eu já tinha passado por alguns
sim,
artistas,
sim, sim,
não é?
Sim, sim.
Foram muitos anos de galeria, foram muitas exposições, mas a Ana tem uma...
É diferente de tudo.
Eu até estou com algum medo de dar nome às coisas.
Eu sei, eu percebo.
Porque a Ana também... Bem...
Não, eu já gravei um podcast com a Ana, já trabalhei com a Ana.
É difícil dar nome ao trabalho que a Ana faz.
É muito difícil.
Mas de facto há uma energia...
Eu acho que não cabe em nenhuma gaveta, não é isso?
Não, e há uma... ver a Ana a montar uma exposição, que no caso do Monsieur Dame também foi muito generosa e prendia-se muito a desenhos nas paredes e a pinturas, para além de alguns objetos que pontuavam o espaço, mas tinha esta tipologia de casa que o Monsieur Dame tem, que também é algo que
ela gosta também.
Que agrada muito a Ana e que não era a primeira vez que acontecia, já tinha acontecido em Paris, já tinha acontecido no Porto, mas é um instinto inato que ela tem, não há muitas hesitações. Não. E há uma distância muito curta entre aquilo que é a pessoa da Ana...
A persona e a obra, sim.
E de facto acho que foi a primeira vez em que vi isso acontecer assim, em direto, com tamanha intensidade e destreza. E foi muito especial para mim, foi muito formativo.
Tu aí estavas a passar aqui pela Appleton.
Estava a passar aqui pela Appleton, exatamente. A inaugurar uma exposição também com a obra da Ana.
Olha a coincidência.
E do Francisco Tropa, sim, que foi...
Com o Mil Press.
Com o Mil Press.
Com o nosso querido Hugo Amorim.
Sim, com as edições fantásticas que eles têm vindo a desenvolver juntos. De facto, são os dois artistas que trabalham com ele há mais tempo.
Sim.
Né? E lá está, já tinha escrito sobre os dois no contexto do Mil Press, ou seja, sobre edições. Foi muito especial essa exposição
pois
também.
Foi muito bonito. Talvez tenha uma fase intensa da Ana Jota.
Exato. E depois foi o Vasco Lucena.
Sim.
Que foi... foi outra aventura e foi uma exposição que eu queria fazer há muitos anos, antes sequer de ter um Monsieur Dame, pela estranheza desta pessoa, pela ausência de informação sobre esta pessoa.
Sim, há muito pouca coisa, não é?
Pela inacessibilidade ao trabalho dele. Ele pronto, morreu em 2000 e, portanto, morreu no ano em que eu nasci, já com 87 anos. E, de repente, eu ouvi imensas histórias, através das minhas investigações também sobre o Ateliê Livre e sobre o Pedro Moraes, desta figura que tinha um pequeno ateliê numa arrecadação da António Arroio, depois de se reformar, ele era professor de História da Arte, e que fazia estas máquinas cinéticas estranhíssimas, mas lindas, com imagens lindas e com filmes que não eram filmes, porque no fundo eram esculturas de luz, não é? E eu andava há anos a ouvir estes relatos de artistas que nós hoje conhecemos todos e que na altura tinham 15, 16 anos.
Exato. Do Ateliê Livre, não é?
Exato.
Esse grupo.
E pronto, e há muito tempo que tinha esta semente plantada de eu tenho de chegar à obra desta pessoa.
E como é que foi para ti chegar? Como é que...
Foi... Uma vez mais foi-me sorte.
Sim.
Foi sorte. Eu um dia estava a ver uma sessão no Faro, o anterior ao Porto, do Alexandre Estrela, e estava a conversar com o Alexandre e com e com a Ana sobre o trabalho que eles estavam a apresentar e perguntei ao Alexandre, porque me pareceu que faria sentido ele conhecer o trabalho do Senna.
Há uma certa ligação.
Exato. E perguntei-lhe, olha, tu por acaso já viste alguma coisa deste artista? Conhece? Ele, não imaginas, sou eu que tenho as cassetes digitalizadas. Porque fiz há não sei quantos anos uma sessão no Oporto onde mostrei os filmes do Lucena. Estás à vontade para ver quando quiseres. E eu, fantástico. Passa-se, não sei, um ano, dois anos, eu tenho o Monsieur Dame em mãos e logo desde o início pensei, esta vai ser uma das exposições históricas.
Tão engraçado isso. Tu dizes que tens sorte, mas tu não achas a sorte, acho que tu procuras as coisas e acho que são coincidências, mas podias nunca ter falado ao Alexandre sobre isso, não é?
Não, quer dizer, claro, sim.
Eu percebo, mas acho que são mais coincidências.
Sim.
Porque sorte é uma coisa meio aleatória e não, eu acho que tu vais mesmo procurar, tu vais buscar.
Sim, tudo isto exige muito trabalho, não é? Isto não há iluminações místicas.
Nada, sobre... tudo que é bom é difícil, não é?
Exato, mas de facto foi, lá está,
sim,
foi,
eu percebo.
Foi uma boa coincidência, esta pessoa com a qual
eu já tinha trabalhado. Eu estou a fazer um elogio, eu estou a querer dizer... Para que fique aqui registado, eu não estou a acusar a Eva de não usar as palavras certas. Estou a dizer que a Eva não tem só sorte.
Sim.
E as pessoas têm tendência, eu acho que as pessoas mais humildes têm tendência para dizer: eu tive imensa sorte. Quase caiu-me do céu. Não, que não te caiu do céu, não é? Não te caiu do céu.
Não, obrigada.
Foste pescá-lo.
Sim, e pronto, e de repente tinha em mãos este arquivo de 25 horas de filmagens do Vasco, que são uma pérola, que misturam as experiências dele, mas também misturam vídeos caseiros, misturam telenovelas mexicanas gravadas por cima dos filmes dele, com alguns pequenos certos onde ele fala, onde se percebe um bocadinho qual era o mecanismo que ele construía para a criação daquelas imagens, porque isso nunca é claro. Como não sobreviveram aos objetos, não é claro perceber até que ponto é que a mecânica dele ia, sendo que era um trabalho com um certo caráter até amador. Talvez por aí o trabalho até tenha mais interesse, porque há um anacronismo inerente na criação destes objetos que são feitos nos anos 80 e que parece que são feitos no início do século. Ele podia estar a fazer aquilo através de mecanismos muito mais simples.
Sim.
Mas pronto, foi uma exposição muitíssimo importante para mim. Foi talvez a que teve menos público até agora, porque o nome dele não é conhecido, mas eu fico contente de poder contribuir, nem que seja para um bocadinho mais de informação
claro
no mundo sobre ele.
E teve algum público, com certeza, e foi a partir dele que eu viste o tal elogio.
Foi.
Que te marcou, já pensaste.
Foi. Não, eu acho que foi uma exposição... Foi uma exposição comovente, que nem sempre acontece também, mas foi uma exposição importante e
tenho a certeza que não te arrependes de ter feito.
Não.
Mesmo tendo menos público, não?
Não, de todo, pelo contrário. Deu-me imenso gozo e fiquei contente com o trabalho que foi feito e com as pessoas que vieram ver a exposição, apesar de tudo. Houve presença institucional, que eu achava que era importante para esta exposição, porque acho que é um artista que de alguma
que
forma
merece também...
deve entrar também na nossa história da arte.
Claro que sim.
E portanto o trabalho foi feito e foi importante e fico muito contente. E pronto, e agora tenho uma exposição. Bem, uma exposição. Não tenho uma exposição, não lhe vou chamar exposição.
Não?
Temos um trabalho no Monsieur Dame do projeto teatral. Não chamo exposição porque o trabalho deles tem esta qualidade um pouco indecifrável e inqualificável também, em termos de área, não é?
Sim.
Porque é um trabalho que começa por ter configurações mais teatrais, mas que se transforma ao longo dos anos.
Claro que sim.
Mas também era uma das exposições que eu queria fazer desde que soube que podia atuar sobre este espaço. Portanto,
sim, concretizaste uma série de intenções e sonhos.
Sim.
Só neste primeiro ano, não é?
Sim. Sim. Acho que...
E estás preparada para o que aí vem?
Espero estar.
Mas eu não sei se podes falar sobre a programação que aí vem, se queres abrir, se queres levantar esse véu ou se queres permanecer...
Eu gostava de levantar esse véu, mas como...
Ainda aguardas confirmações...
Exato. Sei, contudo, e também foi um convite que me deixou muito satisfeita, que vou fazer uma exposição do Monsieur Dame em Marselha.
Ai...
Sim, agora em agosto, num projeto que acontece anualmente num palácio no centro da cidade, que reúne cerca de uma dúzia de espaços independentes internacionais, para o qual o Amsterdam foi convidado. E aí sim, pela primeira vez, farei uma coisa que não faço aqui em Lisboa, que é uma exposição de caráter coletivo. Okay. E, portanto, a premissa é apresentar uma obra de cada artista que já expôs no Amsterdam e de cada artista que virá a expor no próximo.
Ok, então vais pegar na história e no
futuro. No futuro. Sim.
Agora vamos para perguntas um bocadinho mais gerais, que me interessa ouvir a tua voz também sobre isto.
Não é isso.
Há vários tipos de curadores, o curador programador, o curador investigador, o curador produtor, o que gosta mais de escrever, o que gosta mais da prática. Pensando nesta grande diversidade, pergunto, como defines hoje o teu papel enquanto curadora, tendo em conta essa experiência entre galeria e instituição e agora espaço independente?
Uhum. Se não era claro há 2 ou 3 anos, é muito claro agora para mim que, como cidadão, eu acho também, que o meu objetivo e a minha vontade é de facto exercer este lado de curador, programador.
Sim.
Porque de facto o lado da programação tem-me trazido não só imensa alegria, como imensos desafios. E há um lado na programação que me interessa muitíssimo, que é o dever acompanhar um projeto, de perceber que tipo de relações é que as exposições ou os trabalhos ou os acontecimentos que um espaço alberga podem ter entre si, e acompanhar de uma certa forma as decisões que são tomadas numa fase inicial que depois têm consequências numa fase posterior. E enfim, eu acho que é preciso ter esse tipo de atenção, se a vontade é criar um tecido robusto, forte, no qual o público acredite, no qual o público se reveja e no qual os artistas também queiram fazer parte.
Uhum.
E era como dizia, eu trabalho para os artistas e acredito que a curadoria, para mim, na maneira como eu a vejo, é um exercício bastante invisível. Uhum. Há uma coisa que para mim não faz sentido na minha prática, que é a ideia de fazer arte com arte.
Sim.
Compreendes? Fazer, sim. Construir, ilustrar exposições através da obra de artistas não é propriamente algo na qual eu me reveja. E, portanto, eu gosto de ter uma atuação bastante silenciosa, bastante invisível, que contribua, em última instância, para uma apresentação o mais fiel e digna do possível trabalho do artista. A programação, contudo, tem um lado um bocadinho mais visível, porque as intenções estão mais expostas, não é?
Uhum.
E de repente este equilíbrio parece-me difícil, mas muitíssimo interessante, e parece-me, não sei, parece-me uma zona muito entusiasmante para habitar, que Sim. é ter este poder de decisão sobre o que é mostrado até certo uhum. ponto e poder atuar de uma forma mais silenciosa na maneira como ele é mostrado.
Pois isto liga-me ao outro lado da pergunta que eu te ia fazer, porque sendo tu programadora de um espaço criado e desenhado por ti, se o facto de seres curadora o torna mais autoral, em certa medida.
Uhum.
Assim como há vários tipos de curadores, não é? Existirão também várias possibilidades de perfis para quem programa um espaço independente.
Claro.
Concordas?
Sim, acho que sim, em certa medida, porque
há programadores que não são curadores.
Exato, como é o teu caso, claro. E acho que, lá está, isto é como tudo, há vantagens e desvantagens nos vários formatos que as coisas têm. Contudo, como nesta fase eu estou sozinha no Amsterdam, eu sou, enfim, curadora, mas também sou a produtora, também faço a comunicação, também faço as montagens, também pinto as paredes. E, portanto, às vezes é difícil distinguir onde é que uma coisa começa e a outra acaba. Mas, de facto, sim, há um lado autoral na programação, eu acho, absolutamente.
Pelo facto de seres curador, não é? Porque sim. Eu acho que um programador que não é curador, se calhar tem outro género de preocupações, não é? Se calhar contextuais, programa com outro pensamento.
Sim.
Eu acho que tu vais buscar um bocadinho os teus desejos enquanto curadora, não é?
Uhum.
Tentando, obviamente, cumprir, imagino eu, determinados objetivos mais gerais. Mas depois estás entre este espaço muito interessante, tu mesmo dizes.
Sim.
Entre o programador, que cumpre uma série de premissas e que tem esse poder, não é, da escolha, como tu dizes, mas e o curador que que tenta ser invisível, mas que ao mesmo tempo se calhar tem papel muito mais interativo com o artista, não é? Do que não sendo...
Sim, e acho que há um conjunto de acontecimentos que se desenvolvem que talvez não são visíveis logo, no momento, mas que ao fim de 6 meses de programação se revelam. Por exemplo, a passagem entre a exposição do Palolo para a exposição do David foi muitíssimo importante para mim, porque apesar de serem trabalhos absolutamente distintos, havia na minha cabeça esta ideia de sequência, de serialização e de ato performativo do próprio espectador a visionar a obra. No caso do Palolo, era um objeto de arquivo, uma escultura que se abria,
sim,
a partir da qual se entrava de alguma forma dentro do universo do artista. E na exposição da vida, esse lado performativo estava duplicado, não é?
Sim.
Do lado do artista e do lado do espectador. Portanto, há estas micro-relações, micro-curadorias que acontecem entre exposições também, que eu estou a descobrir ainda, enfim, mas que eu não sei até que ponto é que eu sabia que isto era possível.
Sim.
E agora a fazer percebo que é possível e percebo que é um espaço muito rico de atuação.
E que vai marcando no fundo também o teu projeto, não é? O teu projeto vai começando a ter certas coisas que se ligam, que parecem subtis, que se tornam mais óbvias e que lá está, se calhar, aí vê-se a Eva Mendes, tipo, ok, ela está ali, há ali um toque da Eva.
Sim.
Nesta vontade, não é?
Sim.
Agora sobre a escrita, que é uma dimensão muito presente no teu percurso, como é que ela se foi tornando parte integrante da tua prática e como é que dialoga com a curadoria? Sentes que escrever sobre uma exposição é uma extensão do gesto curatorial ou um espaço autónomo de pensamento? Como é que é o teu processo quando dedicas a um texto, dependendo da sua tipologia e do teu envolvimento? Às vezes não és curadora,
sim,
mas escreves sobre.
Sim.
Por exemplo.
A escrita foi talvez a minha entrada na curadoria. Exato.
Sim.
Eu sempre escrevi, ou seja, não foi uma coisa que comecei a fazer porque era uma função do curador.
Okay.
Eu sempre escrevi e...
Qual foi o primeiro texto que escreveste assim?
Estava a pensar nisso. Primeiro texto que eu escrevi, assim...
Texto
para uma exposição, foi do Ricardo Jacinto.
Ah, eu lembro desse teu texto.
Foi do Ricardo Jacinto.
Eu sei qual é esse teu texto.
Ainda por cima era uma exposição com alguma complexidade.
Bastante.
e foi o primeiro texto, sim. E lá está, há um lado vulnerável também, do lado do escritor, que no meu caso se traduz... numa ânsia enorme de saber se o artista gosta do objeto,
óbvio,
não é?
Óbvio.
E se revê naquilo que eu estou a dizer e que estou a pensar, e se concorda, e se aceita, e se... enfim. E é uma linha às vezes muito... muito difícil de perceber onde é que começa o pensamento do autor, onde é que acaba a obra do artista, porque é um espaço estranho às vezes, a interpretação, digamos. E eu não sou fã nem de descrever,
sim,
nem propriamente de interpretar. Portanto, é encontrar este espaço entre as duas coisas.
Ou seja, é isso que dizes. Sim.
No fundo, é encontrar uma espécie de tom, não é? De tom do trabalho, do artista, e traduzi-lo da melhor maneira possível, de uma forma que seja digna. E que acompanha a obra sem se sobrepor a ela.
Não, e no fundo dares, não, como é que eu ia dizer isto? Eu acho que os teus textos não interferem com o espectador, no sentido em que não impõem ideias, não... Percebes o que eu quero dizer?
Sim, absolutamente.
Tu vais dizer, eu não gosto nem de escrever nem de interpretar, tu não facilitas a vida ao espectador nesse sentido, que eu acho muito bem.
Okay.
Tu acrescentas uma camada, é o que eu sinto dos teus textos, eu lembro perfeitamente, eu lembro-me desse teu texto, eu lembro-me de perguntar quem é que escreveu este texto e dizerem que nasci tu e eu ficar impressionada, ainda por cima eras mais nova do que és agora, que ainda és muito nova, e eu ficar impressionada com a maturidade do texto e com isso que é exatamente, e que deve agradar os artistas, porque não há uma ingerência, não há uma... Há um novo olhar que não interpreta, não descreve, não condiciona o espectador e deixa-o completamente a pairar.
Sim, isso para
perante
mim,
a obra e perante o texto.
É para mim
é isso, não é?
É, e é muito importante para mim. Eu acho que há lugares na escrita diferentes.
Uhum.
E há textos com objetivos diferentes.
Óbvio, e há pessoas que gostam de interpretar.
Naturalmente. Sim. E isso é necessário em muitíssimos contextos. Para mim, este é o contexto onde eu me sinto confortável. Da mesma forma que eu dizia que não me faz sentido fazer curadoria de uma determinada maneira, também não me faz sentido escrever de uma determinada, de uma determinada maneira. Por exemplo, agora no caso do projeto teatral, também depois de inaugurarmos, um dos membros também muito gentilmente partilhou comigo uma ideia do Duchamp. Só poderia ser do Duchamp. Bastante algébrica até. Que me comoveu imenso porque traduziu de uma forma que eu ainda não conhecia aquilo que eu procuro, este lugar, este tom que eu procuro. E é muito bonito, é a guest plus a host equals a ghost.
Ai, que gira.
E este fantasma,
uhum.
Não sei, é uma imagem que faz sentido para mim quando falamos de um objeto artístico e de um texto que acompanha um objeto artístico, porque é difícil às vezes nas artes visuais encontrar o lugar certo das coisas. Se por um lado as artes do espetáculo têm uma qualidade mais efêmera, com uma vida inerente, o objeto artístico tem outra muito diferente, não é? Que pode acompanhar muitos anos, que se pode materializar de formas distintas e que de facto se relaciona imperativamente de uma forma muito distinta com o espectador.
Uhum.
E o contexto em que esses objetos são apresentados talvez possa ser daquilo que eu considero mais próximo de uma curadoria, que para mim faz sentido. É um lugar muito delicado, é um lugar muito, muito, muito especial e que necessita, a meu ver, de uma intervenção muito focada,
muito cuidada.
Muito cuidada. Este, pronto, é um fantasma.
Sim, essa delicadeza que tu também tens em ti, não é? E mesmo na forma como tu falas, não é? Há uma delicadeza e há um cuidado. E o teu projeto eu acho que também é um espelho de ti, é muito engraçado. É verdade. Agora uma pergunta um bocadinho mais prática, mais generalista também. Já que tu foste tendo experiência, não é? Em galerias, feiras internacionais e agora neste espaço independente.
Uhum.
Como é que olhas para a cena artística em Lisboa neste momento? Sentes que há espaço para novas formas de curadoria e programação fora das estruturas institucionais mais estabelecidas? Que papel achas que os espaços independentes podem ter neste ecossistema?
Eu acho que há espaço para nova programação e para novos formatos, uhum, em espaços independentes e em espaços institucionais.
Ok.
Acho que nós temos um tecido cultural muitíssimo rico. Nós somos tão sortudos, temos artistas tão fantásticos das mais variadas áreas. E temos uma programação que eu acho que tenta verdadeiramente acompanhar essa qualidade artística permanente. Acho que ter um espaço independente é um ato de resistência mesmo, hoje em dia. É muito difícil. É mesmo muito difícil. Olha, admiro-te imenso por teres este projeto há tantos anos e és sem dúvida uma inspiração também e uma luz ao fundo do túnel, sabes, às vezes quando uma pessoa está no meio de tantas dificuldades, tantos impedimentos, ver, não, isto é possível.
Há ali alguém que até está ali há uns aninhos.
Exatamente, e a fazer um trabalho muito, muito bom.
Obrigada, muito bom ouvir isso também.
A Appleton é uma instituição, para mim, muitíssimo importante na minha formação, enquanto, enfim, curadora, pensadora, agente.
Sim.
Mas, de facto, eu acho que é mesmo um espaço de resistência. E acho que funciona também com o espaço institucional.
Uhum.
Acho que são importantes um para o outro. Acho que têm funções diferentes, responsabilidades diferentes, ambas com uma importância extrema,
uhum,
para o público, nomeadamente, e, em primeiro lugar, eu acho, para os artistas. Acho que um espaço independente não deixa de ser um espaço de experimentação, por muitas vezes um espaço de teste, até.
Que a instituição não pode ser, não pode. Para eles é um momento muito importante.
Sim.
É um momento tão importante do percurso deles que eles não arriscam tanto.
Sim, e muitas vezes com constrangimentos de produção muito grandes. E, não, e eu acho que é tão difícil, isto pode ser a stretch, mas sim, acho que é tão difícil fazer uma exposição no MoMA como numa cave, porque daquilo que eu conheço dos artistas com quem tenho vindo a trabalhar, a seriedade com que abordam a sua obra é sempre a mesma.
É indiferente o lugar em que estão.
É sempre a mesma. E é isso é louvável,
claro.
É mesmo admirável. E, portanto, eu acho que é importante existirem estas dualidades, nem que seja para preencherem lugares distintos dentro do tecido cultural.
Sim, porque eu percebo que diz o grau de dificuldade, mas, por outro lado, há esta liberdade que eu acho que os espaços independentes permitem que o artista tenha,
uhum.
e a liberdade, às vezes, até para o erro, para testar,
absolutamente.
Para experimentar, para... E para ok, eu aqui se errar... Faz parte do próprio perfil deste espaço que aqui acontece o erro, não é?
Claro.
E o erro é logo interpretado de outra forma. Claro. É só outro momento.
Exato.
Enquanto que numa instituição, se calhar é estúpido, mas objetivamente um artista tem muito mais receio de dar um passo em falso, não é?
Sim. E eu acho que para o programador é um bocado a mesma coisa também. Uhum. Há uma microescala e há uma macroescala, claro. Não é? E é claro que isso vai confluir em densidades de público distintas, em responsabilidades perante o público distintas, em valores de produção distintos, tudo isto muda muito aquilo que é o resultado final de uma exposição, não é?
Claro que sim.
Mas pronto, eu acho que é importantíssimo que estes espaços existam,
uhum.
independentemente da duração que tenham, da longevidade que tenham.
Completamente. Até porque há uns que são feitos para ser curtos, não? Sim. Mas marcaram aquele tempo,
sim,
não é
sim,
verdade?
Absolutamente. E acho que é crucial esta criação de memória também coletiva do espectador, das pessoas que nos rodeiam e que fazem parte deste meio e que convidem também pessoas que não façam parte deste meio a habitá-lo de uma forma talvez menos...
Condicionada?
Condicionada e intimidante.
Sim.
Uhum.
Mais descontraída?
Sim.
Descomprometida?
Mais descomprometida, sim. Mas de facto, eu, por exemplo, como cidadã, era uma vontade que tinha desde o início, era que, apesar de ser um espaço independente, que tivesse também um rigor institucional.
E tem.
Isso era um equilíbrio.
Acho que conseguiste.
Eu fico muito contente de ouvir isso, porque pronto, acho que os artistas merecem isso e o público merece isso.
Eu acho que sinto um profundo respeito no teu projeto pelo artista e pelo projeto artístico. Sentes esse respeito e esse cuidado, essa delicadeza. E isso, claro que sim, que acaba por nos ligar a esse lado mais institucionalizado, da coisa, uhum. sério. Não é que não seja sério quando é mais descontraído ou quando é mais informal.
É diferente só.
Mas tu consegues equilibrar essa informalidade, essa descontração com um lado muito sério. Muito rigoroso.
Uhum.
E eu acho que é um equilíbrio às vezes difícil e acho que tu conseguiste.
Obrigada.
Estou aqui à graxa, à Eva. Pronto, mas a minha convidada.
E eu nada envergonhada.
Nada envergonhada. Olha, algum projeto, alguma exposição, algum momento que tenha sido assim profundamente transformador para ti? Isto é uma pergunta tipo revista.
Oh, meu Deus.
Tipo expresso, revista.
Olha que eu acho que não.
Não?
Eu acho que não. Eu
adoro a resposta.
Eu acho que não. Eu já tive muitos momentos...
Tão bons?
Tão bons. Tão elucidativos, tão...
Tu falaste aqui de vários, não é? Só agora?
É, não, de facto, talvez estes últimos nos quais eu estou inserida de alguma forma... Tenham sido os mais
transformadores
porque tenho aprendido imenso sobre mim também. Sim. E sobre o tipo de trabalho que nós fazemos, não é?
Claro.
É claro que já vi muitas exposições ao longo dos anos muito, que claro. Me marcaram muito, mas vão só... É uma espécie de catedral, percebes?
É um acumular de situações e de...
Exato. Não houve nenhuma...
Catarse
não.
Nenhuma.
Não.
Olha, e que direções te interessa explorar? Há ideias, formatos ou contextos que antes ainda não tiveste a oportunidade de desenvolver? Achas que ainda tens aí uns sonhos? Espero que tenhas, não é?
Eu tenho muitos sonhos.
Espero que tenhas. Mas assim, os mais a curto prazo... Que...
Tem-me interessado muito nos últimos tempos aquilo que também já falei, que é este cruzamento de áreas,
uhum.
e tenho vindo a perceber-me, talvez pelas pessoas que me rodeiam, talvez pelos objetos artísticos que tenho encontrado nos últimos anos e também de uma maior disponibilidade que tenho vindo a treinar e a desenvolver perante outras áreas que não... que não seguem propriamente o meu alfabeto das artes visuais. Tenho de facto desenvolvido um interesse crescente entre o que poderão ser os passos entre áreas artísticas. E de que forma o pensamento artístico é tão multifacetado ao ponto de se voltar a reunir no mesmo núcleo. Não sei se isto faz sentido.
Faz.
E, portanto, pensar de que forma um objeto artístico tão, aparentemente tão dispar como, e tão distante como uma coreografia, como um bailarino, a utilizar a sua ferramenta, não é? Que é o corpo, e um artista plástico a utilizar as suas ferramentas e a construir outro corpo, de que forma é que esses espaços podem conviver de alguma forma? Onde é que eles se encontram? Eu não sei bem ainda onde é que isto vai.
Sim.
Ou quais são as minhas intenções com este tipo de pensamento, que não é de todo novo ou extraordinário, mas é a primeira vez que em mim se manifesta. Não sei onde é que pode levar, mas estou curiosa para perceber se consigo de alguma forma trazer esta questão, nem que seja esta questão, para o Museu Dama ou para qualquer outro sítio ou espaço que venha a programar.
Para acabar, tendo começado tão nova, que conselho darias a alguém que hoje quer iniciar o seu percurso em curadoria, tendo em conta as mudanças no meio artístico e as diferentes possibilidades de diferentes oportunidades?
Trabalhar.
Trabalhar em que sentido? Tipo, entrar numa galeria, trabalhar nesse sentido ou trabalhar no sentido lato?
Trabalhar muito em todos os sentidos. Ler muito e ver muito. Ver muito. Ir ver todas as exposições que haja algum interesse em ir ver. Ir, não ver fotografias no Instagram ou onde quer que seja da exposição, ir ver a exposição, ver como é que a exposição está montada, ver que tipo de dispositivos foram construídos para a exposição ser possível, sentir o espaço, habitar a exposição o máximo possível, o máximo de exposições possíveis. Eu acho que essa foi a minha grande escola, foi ver exposições, continua a ser, aliás.
Não, e em Lisboa, agora falando, estamos em Lisboa, não é? Objetivamente, não excluindo o resto do país, mas realmente em Lisboa tens uma oferta tão grande,
absolutamente,
que é só a pessoa querer.
E há imensos projetos extraordinários na cidade, nós temos pessoas muito qualificadas e muito dignas a apresentar trabalho, e é uma escola que não deve ser ignorada, a de espectador.
Claro.
Ser espectador é a maior escola possível.
Uhum.
E a par disso, no que respeita à curadoria, é estar atento. É ler muito, é pensar, é ver o que se passa lá fora, estar atento às exposições que se passam lá fora também e não olhar só para nós.
E dirias que é importante para a formação de curador, realmente, como te aconteceu a ti e aconteceu a tantos outros curadores com quem eu falo, passar por um espaço antes de iniciar o seu trabalho enquanto curador, passar por um espaço e passar por uma série de outras tarefas que te permitem, e que tu passaste por elas também enquanto aluna, não é? Porque ao contactar com os artistas, não é? Que te permita perceber como é que funciona o processo de criação, como é que funciona o processo de montar uma exposição, não é? Quais são as diferentes fases de tudo isso? Achas que é importante, antes do exercício da curadoria, vir esse exercício?
Eu não sei se é
fundamental.
Crucial, fundamental, para mim foi importantíssimo.
Okay.
E acho que não seria quem sou hoje, o meu trabalho não se manifestaria desta forma se eu não tivesse passado por isso tudo.
Uhum.
E se não tivesse a capacidade também de ser muito independente no trabalho que faço. Ou seja, a produção é um exercício dificílimo. Há muitas pessoas acham que até nem é, mas a produção, eu tenho imenso respeito pelos produtores, porque a produção é um exercício muito, muito desafiante. E para fazer, eu acho, curadoria, é preciso ter um entendimento, por exemplo, de produção.
Claro que
até,
sim.
O que é possível? Até onde é possível ir? Uhum. O que custam as coisas? O que é carreta? Que equipa é necessária para fazer determinada coisa possível? Uhum. Enfim, comunicação, tudo isso são coisas que se eu não tivesse tido 4 ou 5 anos de experiência empírica à frente de todas estas tarefas, com colegas, claro.
Terias, no mínimo, um bocadinho mais limitada agora.
Eu acho que muitíssimo mais limitada. E acho que seria tudo muito, muito mais difícil.
Uhum. Portanto, não desvalorizar esse outro lado.
Sim, não desvalorizar de todo. Eu acho que para mim foi muito importante. Acredito que seja possível entrar dentro desta atividade por outras vias,
claro,
nomeadamente a académica, mas não foi essa a minha experiência.
E, não, portanto, e são curadores diferentes?
É isso.
São curadores diferentes. Obrigada, Eva.
Obrigada,
Eva. Foi um prazer ter-te aqui. Adorei.
Foi um prazer enorme. Obrigada.
E seguimos-te. Agora, qual é a próxima inauguração que queres dizer aqui? Só? Até quando é que está, em primeiro lugar?
Então, este trabalho do projeto teatral está até dia 16 de maio.
Ok.
E depois, se tudo correr bem, vamos ter a inauguração de um artista internacional. Okay. No fim de maio.
Que ainda não vais dizer o nome.
Ainda não vou dizer o
tá
nome.
Está bem, não digas.
Sendo internacional, ainda há aqui algumas questões que estão a ser
resolvidas. Pois, imagino. Resolvidas. Logísticas, práticas.
Sim, sim. E depois, no fim do ano, teremos na exposição de verão, uma vez mais.
No fim do ano, tipo ano letivo, eu gostei. Tipo fim do ano.
Em julho, teremos outra vez um momento, enfim, interdisciplinar, como foi o do David o ano passado.
Ok. Então vamos ter encontros de verão.
Vamos, sim, senhora.
Obrigada, Eva.
Obrigada.